Teerã ao Estreito. O presidente americano tem argumentado ao longo das últimas horas que esses países que dependem do petróleo, também do gás que atravessam o Estreito de Hormuz, devem ajudar e com meios navais, como por exemplo, varredores de minas, escoltas e sistemas de defesa aérea para tornar a passagem novamente aberta e segura para todos. Aliás, nesse final de semana, as respostas também começaram a aparecer, viu? Mas elas foram bem menos aí entusiasmadas, segundo os analistas políticos aqui nos Estados Unidos, como por exemplo o Japão, que disse que não planeja enviar navios neste momento. Aliás, por lá, essa declaração foi dada pela primeira-ministra Sanei Takaishi no parlamento japonês, viu? Ela afirmou que Tóquio, abre aspas, ainda avalia o que pode fazer dentro de sua estrutura legal, fecha aspas, numa referência direta aí às restrições da Constituição japonesa, que é pacifista para principalmente missões militares no exterior. A Austrália também já esfriou a ideia, viu? A ministra Catherine King afirmou que o país não tem planos de mandar embarcações e que nem recebeu sequer um pedido formal para isso. A resposta australiana, ela é muito importante nesse momento porque Canberra é um dos aliados militares mais próximos de Washington, lá na região do Indo-Pacífico, o que mostra que nem mesmo parceiros considerados estratégicos dos Estados Unidos estão dispostos aí a aderir automaticamente isso. Na Coreia do Sul, a posição também foi de prudência. Na Europa continental, a reação foi semelhante e o resultado político até aqui é claro. Trump pediu ajuda, mas ainda não teve resposta. Eu volto com vocês no estúdio.
Muito obrigado, Felício Caetano. E o Congresso Nacional vai promulgar o acordo entre Mercosul e União Europeia amanhã. Igor Damasceno, conta aí.
Evandro, mais uma vez, ótimo dia a você, também a Beatriz e a todos que nos acompanham. Será feita uma sessão solene conjunta entre deputados e senadores, ali no plenário da Câmara dos Deputados, para promulgar, então, o acordo entre União Europeia e Mercosul. Essa promulgação marca a ratificação do Brasil, ou seja, após o acordo ser assinado em Assunção, capital do Paraguai, no dia 17 de janeiro, o parlamento de cada país envolvido precisaria, então, colaborar, confirmar esse acordo. A Argentina já fez isso, o Uruguai também já fez isso e agora chegou a vez do Brasil. Nós estamos ratificando o nosso acordo após o texto ser aprovado ali no Congresso Nacional, primeiro na representação brasileira do Parlasul, depois passando pelos plenários das duas casas e agora, então, o texto será promulgado em uma sessão solene, inclusive com integrantes do governo federal participando dessa sessão. Ou seja, o Brasil mostra para todos os países envolvidos que confirma tudo o que foi dito e que está apto a começar a executar este acordo. Agora, em 27 de fevereiro, a Comissão Europeia disse que, apesar de alguns países judicializarem o tema e ainda não confirmarem tudo o que foi feito, todo o acordo, em caráter provisório, a União Europeia também já deve começar a executar esse acordo assim que os membros do Mercosul oficializarem e ratificarem em seus respectivos parlamentos. Ou seja, o acordo que demorou 25 anos para sair do papel, agora começa a andar com passos cada vez mais velozes para que ele seja de fato executado. Lembrando que 91% dos produtos comprados pelo Mercosul e 95% dos produtos comprados pela União Europeia serão barateados, não terão tanta burocracia como atualmente. Isso deve permitir com que os acordos comerciais e, consequentemente, a economia das partes envolvidas sejam de fato desenvolvidos. A expectativa é que o acordo já comece a ser executado já nas próximas semanas. Voltamos ao estúdio.
Valeu, Igor. Vamos começar com os nossos comentaristas aqui sobre essa situação envolvendo União Europeia e Mercosul. Havia a possibilidade de um desfecho, né, Lucas Merreiro, quando houve a assinatura. Só que aí vem alguns países contestando as regras que foram impostas ali. Embora haja já um acordo provisório que é aproveitado, inclusive, pelos produtores brasileiros e que foi bastante comemorado, e também agora com essa decisão do Congresso Nacional de promulgar, porque para a gente vai trazer muitos benefícios, é preciso ainda aguardar a dificuldade dificuldade que os outros países têm de aprovação por conta do medo da competitividade brasileira.
Exatamente, Evandro. A gente já esperava que o Congresso promulgasse esse acordo, porque é um acordo, de fato, muito positivo para o Brasil e é um esforço que o Brasil tem feito ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, se a gente colocar mais precisamente, é que esse acordo seja realizado. E até coloco aqui que para a própria União Europeia pode ser um acordo muito interessante também, afinal de contas eles importam muita carne aqui do Brasil, para eles, para a carne ficar mais barata seria mais interessante também, né? Muitos países têm uma dificuldade ali de consumo diário de carne por ser não tão acessível muitas vezes, como é aqui no Brasil, por exemplo, que é muito comum comer carne todos os dias e tudo mais. Essa pressão que nós vemos lá na União Europeia, ela vem muito de agricultores, principalmente franceses e poloneses, mas principalmente franceses, que alegam ali, com uma certa razão até, sejamos justos, né, que haveria uma competitividade irregular, injusta talvez, com os agricultores brasileiros. Isso porque a legislação na União Europeia, no que tange a alimentos, na indústria alimentícia, ela é extremamente rígida. Então, você tem vários produtos que você não pode utilizar, né? Vários ingredientes que não podem estar em certos produtos, melhor dizendo, né? Tem vários problemas nesse sentido. E no Brasil, aqui, é um pouco mais maleável essa questão, né? A regulamentação da indústria alimentícia não é tão forte quanto na União Europeia. Então eles pensam dessa forma, eles falam, ué, vai ficar uma competição injusta aqui, a gente vai perder para esses caras, a gente vai perder para os brasileiros. Então eles conseguiram pressionar para que esse acordo fosse judicializado. Então é natural, obviamente, que no Brasil esse acordo iria para frente, ele seria promulgado, mas a gente tem que esperar a decisão do judiciário da União Europeia. Só então a gente vai ver se esse acordo realmente vai acontecer.
Já é uma potência em exportação de produtos que vêm justamente do agronegócio, proteína animal, principalmente. Mota, você entende que existe algum movimento que o Brasil possa fazer ou os demais países que fazem parte aqui do Mercosul para tentar fazer com que as coisas avancem de uma forma diferente lá na Europa? Ou não tem jeito, tem que deixar, principalmente a França e a Polônia, como foram citadas aqui pelo Merreiro, como países com maior resistência, correr com o processo por conta própria?
Essa resistência é natural, Bia. Eu tenho a impressão que o desafio maior para o Brasil está em outro lugar. Esse acordo é um dos maiores acordos comerciais do mundo. As negociações levaram 2 décadas e foram concluídas em 2019 no governo Bolsonaro. O maior valor desse acordo está em colocar o Brasil em campo no comércio internacional. Agora, é preciso que o Brasil seja competitivo. E para isso só tem um caminho: reduzir os custos do Estado, reduzir os gastos do governo, gerar previsibilidade fiscal, segurança jurídica e permitir para a indústria brasileira inovação. Esse acordo ele abre as portas do mundo para o Brasil, mas ele não substitui as reformas que são necessárias. Quem falou muito bem sobre isso foi o economista Marcos Troirro. Ele disse que o acordo comercial mais importante que o Brasil precisa assinar é consigo mesmo.
E quais são os principais benefícios para o Brasil desse acordo se fixar e não apenas ficar nessa página provisória?
Olha só, Evandro, basicamente é o acesso ao mercado consumidor europeu. A gente está falando de um mercado consumidor de mais de 450 milhões de pessoas. E pegando uma carona no que o Mota falou, que ele pontuou muito bem, a gente precisa estar preparado para ter esses ganhos do comércio internacional. Então, uma redução fiscal possibilitaria uma queda da taxa de juros, o que atrairia uma série de investimentos e principalmente o investimento em infraestrutura, porque não adianta nada a gente ter uma grande produção agrícola, mas se a gente tiver dificuldade para exportar.
Muito obrigado, Langani, pelas informações. A gente vai trazendo mais atualizações envolvendo então esse acordo União Europeia-Mercosul com a assinatura e a promulgação no Congresso Nacional Brasileiro. Aqui para o país está tudo certo, agora é aguardar os entraves que alguns países da Europa impõe.
8 horas e 12 minutos?
Repita.
8 e 12 da manhã.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Esta é a Jovem Pan News.
O Rodeio é um clássico que se renova desde 1958, buscando evoluir sempre, aprimorando o que já é bom. A tradicional picanha fatiada, o pão de queijo, o serviço e as instalações buscam surpreender os tradicionais clientes, sempre para melhor. Rodeio, Jardins e Iguatemi.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV Aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV Aberta, no canal 51.
8 horas e 16 minutos.
Repita.
8 e 16. A semana no mercado financeiro começa com grande expectativa pela decisão do Copom e a possível saída do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para disputar a eleição. O governo mantém cautela diante dos efeitos da alta dos combustíveis no país e também efeitos na taxa de juros. Ou seja, um monte de pepino econômico para ser resolvido em pleno momento em que o próprio ministro da Fazenda anuncia que deve deixar o cargo por conta do processo eleitoral. Afinal de contas, Mota, quais são as prioridades do governo nesse caso? A gente vê que é 2026, é campanha.
O governo tem 3 prioridades, Bia: eleição, eleição e eleição. O curioso é observar o que está acontecendo no Brasil nesse momento. 2 braços do Estado estão agindo com objetivos diferentes. Por um lado, você tem o governo federal gastando como se não houvesse amanhã, porque ele acredita que gasto é vida, gasto é uma coisa boa. Se isso está gerando déficit, isso aí é uma coisa, é uma consequência natural, segundo o pensamento do governo. E aí, do outro lado, você tem o Banco Central, que tem como missão preservar o valor da moeda. O que que o Banco Central faz para combater a inflação? Ele aumenta os juros. Então, é esta confusão. Um lado gastando dinheiro, gerando inflação, o outro aumentando os juros para combater a inflação. Esse ano é eleitoral e se tem uma coisa da qual ninguém duvida, é que o governo vai continuar gastando muito.
E tem o fator Fernando Haddad, né, Lucas Merreiro? que eu quero saber de você, deixa o Ministério da Fazenda com um grande legado depois desse governo Lula 3 e carregaria esse possível legado para uma campanha robusta ao governo de São Paulo?
Deixa com um grande legado de impostos, de taxação, de pioras nos índices econômicos. Aliás, um legado de aumento de imposto ao mesmo tempo em que se aumenta o déficit, né? Realmente é uma conquista e tanto, né? Fernando Haddad está acostumado com esse tipo de conquista bizarra, né? Lembrando aqui de quando ele era ministro da Educação, isso durante o governo Dilma, né? E a Dilma aumentou os gastos com educação exponencialmente e os índices de educação pioraram. Agora ele repete a história, né? Quer dizer, ele aumenta os impostos consideravelmente e mesmo assim o déficit do Brasil só aumenta também. Quer dizer, com o Fernando Haddad a gente sempre tem o pior dos dois mundos, é o que tudo indica, né? Então, acho muito difícil que ele seja bem sucedido numa eleição que ele participar, porque ele vai ser confrontado necessariamente com esses números. Vão apontar pro Fernando Haddad e questionar por que que ele aumentou os impostos, e aí ele obviamente vai responder, não, a gente aumentou a taxação dos super ricos. O que é uma baita mentira. A gente sabe que proporcionalmente quem foi mais taxado nesse governo foi o pobre. Uma das primeiras medidas que o Haddad fez, vamos lembrar aqui, foi taxar aquelas importações da China. E eu não estou falando de grandes importações, né? Não, eu estou falando de pequenas importações, aquelas compras até 50 dólares que as pessoas usavam para comprar blusa da Shein, por exemplo. Era sempre comum comprar desses sites chineses e tudo mais. Ora, quem é que compra? Quem faz esse tipo de compra de importação de bugiganga, de tecido da China? São os mais pobres, não são os mais ricos. Então, o PT sempre vai vir com aquele papo, né, de que tentaram aumentar a taxação só para os mega empresários malvadões, né, o que não é verdade. Aliás, ainda que fosse verdade, não necessariamente seria bom também, né? Então, esse vai ser o legado que o Fernando Haddad deixa. Vai ser muito difícil ele se explicar, porque ele sequer tem um indicativo de melhora na economia para poder justificar esses aumentos de impostos, né? Lembrando que o Fernando Haddad, na sua gestão, já que a gente está falando de legado aqui, ele não fez absolutamente nada para cortar os gastos exacerbados, aqueles gastos excessivos do governo, que nós precisamos tão desesperadamente, né? O Brasil não apenas precisa cortar impostos, que essa é a parte fácil, entre aspas, né? A parte mais populista ali, né? As pessoas gostam de corte de impostos, mas tem que ter a lição de casa, tem que ter a parte difícil também, que é cortar gastos. E a gente não viu nenhuma dessas duas coisas durante a gestão Haddad. Vai ser muito difícil para ele se eleger para qualquer coisa aqui no estado de São Paulo, ou quem sabe, para a presidência da República, como alguns estão dizendo aí, né? Ah, talvez o Lula não seja nem candidato à presidência, talvez ele coloque o Haddad ali. Vamos ver. De qualquer forma, acho que vai ser uma eleição bem complicada para ele.
Olha, a gente acabou de trazer todos os detalhes políticos em torno da situação econômica e também dessa saída de Fernando Haddad do Ministério da Fazenda. Daqui a pouquinho, aqui no Jornal da Manhã, Alan Gani também traz informações sobre as contas públicas envolvendo justamente o governo federal e também a gestão de Haddad sob controle do Ministério da Fazenda. E a gente volta para o noticiário internacional. Aqui no Jornal da Manhã, nós já te contamos que as autoridades americanas e chinesas começaram a conversar para discutir, uma pré-agenda, né, sobre o encontro entre Trump e Xi Jinping, o presidente líder chinês. Só que apesar disso,